Eu sou Ivan Mizanzuk e esse é o Anticast número 431. Quanto vale uma vida? Você se atreveria a definir? Com base na vida de quem? Na sua? Dos seus parentes? Dos amigos conhecidos? Eu não me atrevo. A vida está acima de qualquer coisa, de qualquer índice financeiro, de qualquer idade, de qualquer julgamento. E é sobre isso que temos falado tanto nos últimos dias. Alguns vão morrer, afirma o presidente da República, causando indignação. Não por afirmar o óbvio. Muitos vão morrer. Mas pelo modo leviano que afirma a perda iminente de vidas. O que podemos fazer para minimizar as mortes? A única medida que tem se mostrado eficaz é o isolamento social. No Brasil, a regra tem sido gradativamente ignorada. E bom, aqui eu já peço licença para você, ouvinte, mas este é um programa sobre Curitiba. Não apenas porque é a cidade onde eu moro, e portanto acompanho mais de perto, mas também porque eu sinceramente acredito que o nosso caso aqui pode servir como um paralelo para entender o que pode estar acontecendo aí na sua cidade. Ou não. Ouça e tente descobrir por conta própria depois. Essa cidade tem alguns ingredientes interessantes para analisar. Primeiro, é a capital do estado que mais sofreu na pandemia da H1N1 em 2009. Ou seja, deve ter algum conhecimento de causa quando o assunto são doenças respiratórias que matam pra cacete. Segundo, tem um sistema público de saúde relativamente bom. De acordo com o prefeito, é o melhor do Brasil. Mas você sabe como são prefeitos. Esse aqui em específico, o Rafael Greca, é aquele que ficou famoso nas eleições de 2016 com essa fala aqui.
Eu coordenei o albergue Casa dos Pobres São João Batista, aqui do lado, na Rua Piquiri, para a Igreja Católica durante 20 anos. E no convívio com as Irmãs de Caridade, eu nunca cuidei dos pobres, eu não sou São Francisco de Assis. Até porque a primeira vez que tentei carregar um pobre por dentro do meu carro, eu vomitei por causa do cheiro.
Terceiro ponto. 76% dos eleitores curitibanos votaram no Bolsonaro no segundo turno de 2018. Quarto, o nosso governador é o Ratinho Júnior. Sim, o filho do Ratinho. Aquele apresentador que no dia 20 de março entrevistou o presidente Bolsonaro e nem sequer ruborizou quando ouviu este absurdo aqui.
Agora há pouco, fechando o shopping. Tem gente que quer fechar a igreja. Quer fechar a igreja, é o último refúgio das pessoas, né? Lógico, o pastor vai saber conduzir lá o seu culto. Ele vai ter consciência, o pastor, o padre, se a igreja está muito cheia, falar alguma coisa. Ele vai decidir lá. Até porque a garantia de culto, né, e proteção ao ambiente do meio é garantida pela Constituição. Não pode um prefeito, um governador achar que não vai mais ter culto. Não vai ter mais missa. Isso que a gente tem que falar para a sociedade. Olha, vamos passar por isso. A chuva está vindo aí. Você vai se molhar. Agora, se você botar uma capinha aqui, tudo bem, passa. Agora, se você entrar em parafuso, tu vai morrer afogado embaixo da chuva. Pô.
Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
É aquele negócio, né? O coronavírus é uma gripezinha, é um resfriadinho, é uma chuvinha que só precisa de uma capinha. É tudo inho, inho, inho. Então, o presidentinho acha que o pastorzinho pode fazer o cultinho, que a aglomeraçãozinha não vai dar probleminha nenhumzinho. Enfim, finalizando a lista... O quinto e último ponto interessante sobre Curitiba, pelo menos para o meu propósito aqui, é que a gente costuma dizer que Curitiba é uma província que ficou grande. Pense numa cidade grande com mentalidade de cidade pequena. Pronto, você entende melhor a minha cidade agora. Na semana de 16 de março, houve muita discussão se Curitiba fecharia o comércio ou não. No vai não vai, foi. Fecharam lojas de ruas, shoppings, academias, ficaram abertos serviços essenciais como farmácias, mercados e coisas do tipo. Naquela semana teve até helicóptero passando pela cidade, com um alto-falante que dizia alguma coisa parecida com fiquem em casa. Pelo menos eu acho que era isso. Não dava para entender direito o que estava sendo dito porque o som das hélices eram altos demais. Então a gente supõe que era para ficar em casa, mas podiam ser só resmungos aleatórios. Fica aí o mistério para quem sobrar no futuro. Nessa semana também, nos grupos de WhatsApp curitibanos, circulou até um áudio engraçadinho.
Aqui em Curitiba, tudo normal. Ninguém dá mão para ninguém, que já não dava o mesmo. Ninguém fala com ninguém, porque ninguém falava com ninguém mesmo. Ninguém recebe ninguém em casa, porque já não recebia o mesmo. Então aqui a vida corre normalmente.
A Prefeitura de Curitiba passou então a publicar boletins diários no seu site informando como estavam os casos de coronavírus. Coisas que depois eu fui descobrir que é um privilégio daqui da cidade, pois a maioria das prefeituras não está fazendo isso. Esses boletins são sempre repassados em lives na sua página do Facebook, que um dia já foi case sobre como uma prefeitura pode se comunicar de maneira inovadora com a sua população. Lembram desse longínquo ano de 2013? Pois é, era na gestão passada. Agora é tudo muito mais sério, mas para o curitibano médio, funciona que é uma beleza. As lives são feitas sempre com a secretária municipal da saúde, Márcia Russulac, e a médica infectologista Marion Burger. Às vezes o prefeito Rafael Greca aparece por lá também. E foi assim que eu comecei até a dizer que o Greca estava fazendo um bom trabalho. Que ele amava tanto Curitiba que estaria disposto até a contrariar o presidente do Brasil, cuja base eleitoral sem dúvida era a mesma que eu havia eleito. Isso num ano eleitoral em que ele vai concorrer à reeleição. Ele ama tanto Curitiba, eu pensei, que estará disposto a sacrificar a própria campanha para salvar vidas, já que o presidente do país é um inconsequente. E eu cheguei a reforçar esse sentimento depois de uma entrevista ao vivo que ele concedeu à CNN Brasil no dia 11 de abril.
O meu coração de prefeito se aperta. Nós estamos em oração também, pedindo a Deus que poupe a cidade. Desculpe. É muito triste um prefeito desligar uma cidade, que é uma cidade que é tão querida para mim e tão importante para o Brasil como exemplo. Mas nós temos que ser resilientes, nós temos que ser fortes, nós temos que ter a capacidade de entender que tudo isso vai passar e, sobremaneira, nós temos que ser otimistas. Nós temos que desligar qualquer possibilidade de uso político da pandemia. Nós não podemos ter o partido da cloroquina e o partido da anticloroquina. Nós temos que deixar os médicos agirem e nós temos, sobremaneira, que entender também a angústia de todos que, até como o nosso presidente da República, vem a economia indo por um caminho preocupante. Perfeito. Eu fiz uma conta, eu acho que nós vamos ter, com os favores fiscais que estamos fazendo, nós vamos ter uma queda de perto de 495 milhões na nossa arrecadação, a grosso modo e num primeiro momento. Estamos esperando que Brasília funcione. O ministro Paulo Guedes diz que vai deixar o dinheiro nas cidades. Tomare que agora Brasília faça exatamente o que nos tem sido prometido há tanto tempo, que o Brasil inteiro dê e Brasília não tire.
Desde que a restrição do comércio começou na cidade, já começou a existir pressão para voltar. Matéria do G1 Paraná, de 9 de abril, abre aspas. Associação Comercial pede para comerciantes abrirem lojas em horário reduzido a partir de segunda, dia 13. Presidente da ACP, Camilo Turmina, afirmou na tarde dessa quinta, dia 9, que reabertura é para amenizar prejuízos da pandemia do novo coronavírus. Ministério Público recomenda que orientação para empresários seja suspensa. Fecha aspas. Atento à insanidade que isso seria em plena pandemia, o Ministério Público do Paraná reagiu e recomendou que a APC suspendesse o convite para a reabertura do comércio. A nota do Ministério Público foi incisiva. Abre aspas. Há, inclusive, a possibilidade de repercussão de sua conduta no âmbito criminal, já que tal ato contraria o recomendado por autoridades sanitárias, bem como as evidências científicas e os dados técnicos alicerçados em experiências, posições e produções trazidas pelos conselhos, instituições e sociedades voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas a partir da pesquisa, do aprimoramento e do ensino científicos sabidamente reconhecidos no âmbito nacional e internacional. Fecha aspas. Traduzindo para o português, se a ACP continuasse querendo reabrir o comércio, o seu presidente Camilo Turmina poderia ser preso. O que esses grupos de empresários da ACP parecem que ainda não entenderam é que todo mundo vai perder. Muita gente vai quebrar. A diferença é que, se abrir agora, vai ter mais gente quebrada e mais mortos. Deveria ser função do Estado diminuir o estrago. Mas eu já estou me adiantando aqui. Deixa eu voltar um pouco. Desde que os boletins sobre o coronavírus começaram a ser publicados pela Prefeitura de Curitiba, eu fui pegando aqueles números e colocando numa grande tabela. Eu vou disponibilizar ela para vocês verem depois. Isso era meio terapêutico para mim. Até hoje, eu tenho feito isso. Virou um ritual. No final do dia, eu abro o site da prefeitura, pego o último boletim do coronavírus e preencho os dados daquele dia. Só não faço isso nos domingos, porque pelo jeito ninguém fica doente nesse dia, então a prefeitura não disponibiliza nada. De qualquer forma, os números mostravam uma disseminação controlada no seu início. E eu fui ficando mais tranquilo. Parecia que estava tudo bem. A mitigação parecia estar funcionando. Daí veio a semana passada. No dia 16 de abril, quinta-feira, começaram a pipocar fortes rumores que o comércio de Curitiba seria reaberto por pressão da ACP, além de outros sindicatos de empresários. No fim, o prefeito Greca não falou que estava tudo aberto de novo, mas também não falou que estava proibido. Foi aquela sensação brasileira de é proibido, mas se quiser pode. Ou não é proibido e se quiser pode do mesmo jeito, vai entender. E de lá pra cá, cada vez mais, as ruas estão ficando mais cheias. Sabe aquele sentimento que eu tive de que o Greca cuidaria da cidade que repetidamente diz tanto amar, independente de pressões de empresários de interesses eleitorais? Eu vivi na pele a experiência de que, no desespero, a gente se agarra no que tem à disposição. Curitiba está se abrindo, assim como muitas cidades do Brasil. Mas é daqui que eu falo. É aqui que eu vejo a falta que faz um líder com decisão em todos os âmbitos. Curitiba está se abrindo e as pessoas estão agindo como se não estivéssemos em uma pandemia. Curitiba está se abrindo com uma lista de regras a serem cumpridas e ninguém para fiscalizar. Mas quem que controla isso? O Ministério Público do Paraná pediu explicações por escrito à Prefeitura sobre a reabertura do comércio. Eu conversei com o Dr. Marcelo Paulo Mádio, promotor de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público.
Sim, o Ministério Público pediu explicações sobre a mitigação da recomendação de não reabertura das atividades comerciais consideradas como não essenciais. Esses esclarecimentos são importantes para que tenhamos uma posição mais segura e técnica a respeito dessa mitigação que ocorreu. E ainda estamos no aguardo desses esclarecimentos que ainda não foram prestados ao Ministério.
Sobre um plano para enfrentar o novo coronavírus e a flexibilização de quarentena? Não, não temos. Qualquer olhar um pouco mais profundo que busque o mínimo de informação sabe que não temos uma estratégia para enfrentar o vírus que tem assolado o planeta. Que saudades do Mandetta. Com todas as críticas que eu tenho a ele, o ex-ministro dava alguma sensação de satisfação. Pois pelo menos eu sabia que tinha alguém na saúde brigando com o presidente que gosta de fazer passeios por Brasília, enquanto pede o fechamento do STF e da Câmara dos Deputados. Porque eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho atualmente é de berrar toda vez que eu vejo a fuça do Bolsonaro falando de cloroquina. Na conversa que eu tive com o Dr. Marcelo Mádio, ele também falou sobre a necessidade de um plano de atuação, que aparentemente nós não temos muito claro ainda.
As perspectivas são preocupantes e o Ministério Público, de um modo geral, no estado todo, tem procurado averiguar se as redes estão bem organizadas e planejadas, porque a saúde deve trabalhar dentro de uma concepção de sistema, né? Existindo já com certeza prévia para onde eventuais pacientes devem ser encaminhados para receber o melhor atendimento de saúde, caso aquele município de origem não tenha à disposição, por exemplo, leitos de UTI à altura, não tenha profissionais especializados e assim por diante. Então, sim, há uma preocupação para garantir que exista um adequado roteiro de atenção a essas pessoas, desde a sua recepção no estabelecimento de saúde até o seu encaminhamento, se houver necessidade, para um local com maior especialidade de conhecimento, de tecnologia, para prestar um bom atendimento a essas pessoas. Com o ingresso do inverno, isso pode, sim, contribuir para o agravamento das condições de saúde da população, o que, somado à Covid, pode, sim, nós não podemos dizer o contrário, ocasionar um reflexo negativo na atenção a saúde devida à população. Daí porque a importância das autoridades sanitárias estaduais e estadual e também municipais atuarem no sentido de, em conjunto, através de um esforço convergente, já estabelecerem de antemão medidas convergentes para a resolução das questões.
Aqui em Curitiba, as regras não estão claras e parece que mudam semanalmente. No dia 21 de março, no decreto do prefeito de Curitiba, havia 23 atividades descritas como essenciais e que não poderiam parar. 6 dias depois, em um decreto, eram 56 atividades essenciais. Quando falou sobre a reabertura do comércio no dia 16 de abril, um dia antes da flexibilização da quarentena, o prefeito afirmou que nunca mandou o comércio fechar as portas. Rafael Greca citou modismos e jogou a responsabilidade para os curitibanos. Em uma live nas redes sociais, ele disse, abre aspas, vamos nos organizar contra a morte, mantendo o distanciamento social, lavando as mãos e todo mundo usando máscaras. A moda é máscara e vai ficar bonito. Pode ter a máscara combinando com a roupa. Nós seremos mais fortes, mais entusiasmados com a ideia de um tempo de cura. Fecha aspas. Por parte do governo estadual, também não há um posicionamento seguro. No dia 16 de março, o governador do estado, Ratinho Júnior, anunciou uma série de medidas envolvendo atividades que deveriam ser suspensas para evitar a disseminação da Covid-19. Em novo decreto, 15 dias depois, o governador liberou algumas atividades, entre elas as atividades religiosas. Daqui, da capital mais fria do Brasil, sinto falta de um líder, de alguém que conduza a situação, de não ter que escolher me isolar, como se essa fosse uma decisão pessoal e questionar a minha opção, por sentir que sou um dos poucos que está vivendo uma pandemia. No Brasil, o que vemos é um jogo de empurra-empurra. O presidente critica governadores e prefeitos que sabem que a bomba vai estourar no colo deles. Esses, em grande parte dos casos, contam com um bom senso da população, ou cedem à pressão dos empresários. E como diria Petra Costa em um trecho do documentário Democracia em Vertigem, referindo-se à fala de um empresário a um político, nós estamos sempre por aqui. Quem mudam são vocês. Não há outra explicação. O Deus mercado tem sua lógica. Não há vida que se sobreponha ao lucro, pelo jeito. Perderemos alguém? Sim. Uma pena, mas desde que a gente não perca dinheiro, não diminua lucros. Paciência. Júnior Durski, do Madeiro, teve um lucro de quase R$200 milhões em 2018. A projeção de lucro para 2020 era de quase R$300 milhões. Mas daí veio o coronavírus, o isolamento social não tinha atingido nem um mês e o empresário anunciou a demissão de 600 pessoas, porque vai fazer falta para ele esse dinheiro. Foi em Curitiba que o Madeiro cresceu. Pelo menos é assim que eu lembro a sensação de ver uma hamburgueria diferente do McDonald's por aqui. Esse negócio de hambúrguer artesanal era novidade uns anos atrás. E eu vou confessar que eu gostava do Madeiro. Algumas das minhas lembranças mais gostosas do início do meu namoro com a minha atual esposa foram no Madeiro, aqui perto de casa. Minha já falecida avó, filha de poloneses, adorava fazer o seu aniversário no restaurante Durski, que servia comida polonesa. Era caríssimo, mas ela fazia questão de pagar a conta para toda a família. Mas aí o Durski virou aquele cara que diz que o Brasil não pode parar por causa de 7 mil mortes. E o meu dinheiro ele nunca mais vai ver. E deste rol de empresários tacanhos ao lado do velho da Havan, do Durski, do Flávio Rocha de Riachuelo, entre outros, essa semana ficamos sabendo da existência de mais uma tal de Daisy Opitz, uma socialite e empresária daqui de Curitiba, uma das sócias de um restaurante chamado Verde & Co., ou Verde Company, alguma coisa assim, que gravou um vídeo dando uma ideia que a Alemanha nazista teria orgulho.
As pessoas que não querem sair do confinamento, as pessoas que não querem trabalhar, que não querem fazer a economia girar, porque o mais importante é a vida, marquem ou com um aço vermelho a porta, ou quando for sair, coloca uma fita, por qualquer motivo, um médico, alguma coisa vermelha. Daí nós vamos identificar você como uma pessoa que não quer fazer parte desse grupo que quer trabalhar. Então você não vai ser assistido em momento algum. Você não vai ter médico, você não vai ter farmácia, supermercado, O porteiro também não vai poder lhe atender por conta da marca da sua porta. Você vai ficar em isolamento total até que passe esse grande vírus. Assim, toda a alimentação produzida vai para as pessoas que estão contribuindo, né? E não para as pessoas que não querem contribuir.
Após a avalanche de xingamentos, o restaurante Verde & Co, ou Verd & Co, ou qualquer coisa assim, veio a público dizer que há anos ela não fazia mais parte da gestão da empresa, mas estava no quadro societário minoritário até que a empresa termine de pagar pela compra de suas cotas. Ou seja, ela está na empresa. Ela está ganhando dinheiro. E toda vez que você for lá comprar uma salada, a dona Daisy vai estar ganhando um pouco do seu dinheiro. Depois de tantos exemplos assim, é difícil achar esperança. Esses caras que têm o dinheiro querem mandar seus funcionários à morte. Todos votaram no Bolsonaro, é claro. E daí fica difícil não concordar com uma coluna recentemente publicada no site da Deutsche Welle pelo repórter Philipp Lichterbeck. Abre aspas. Aceita que ameaça arrastar o Brasil para o abismo. O típico bolsonarista é como alguém que anda na contramão da autoestrada e ouve no rádio que há um motorista na contramão e depois grita, a mídia mente, não é um motorista, são milhares. Fecha aspas. O bolsonarismo é uma seita suicida. Seus seguidores não se preocupam em matar os outros e agora a gente descobre que também não se importam consigo mesmos. Todo mundo está errado. O Papa está errado, cientistas estão errados, a OMS está errada, a Europa está errada, todo mundo está errado. Quem está certo é o cara que te mandou corrente de WhatsApp ou aquele jornalista famoso que acha que salvar vida numa crise econômica é coisa de comunista. No ritmo que as coisas estão, ninguém vai aprender lição alguma. Os supostos arrependidos de hoje em 2022 vão votar no Bolsonaro de novo, não importa quem morra. Porque pelo menos não será o PT. Se não votarem no Bolsonaro, vão no Moro ou qualquer outro que venha com papo pilantra de moralizar o país. E claro, fazer a economia crescer. Porque diminuir o Estado para fazer o país crescer virou um novo Papai Noel e somos todos crianças no dia 24 de dezembro. Só que o Papai Noel quebrou as pernas e você nem tem chaminé para ele descer. Então, eu acho melhor essa gente começar a ouvir quem entende de doenças. Como disse o escritor J.P. Cuenca esses dias no Twitter, o Brasil acabou. Mas calma, apesar de tudo isso que eu estou falando, eu juro que no final deste programa eu vou mostrar que talvez haja um outro caminho que não envolve um aeroporto. Como reabrir o comércio, permitir atividades religiosas e aumentar a circulação de pessoas em meio a uma pandemia? Este ano é ano de eleição. Ou seria, quem sabe, talvez. Posso falar daqui de Curitiba e afirmar que houve uma pressão forte da Associação Comercial, da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, a Abrabar, e do Sindicato de Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba, Sindiabrabar, que, veja bem, tem o mesmo presidente, um senhor de nome Fábio Aguaio. E foi Fábio Aguaio que assinou uma carta enviada ao governo do estado defendendo a reabertura de estabelecimentos gastronômicos. Quem é Fábio Aguaio? Bem, para você, talvez ele não seja ninguém. Mas se você pesquisar um pouco na internet, você vai ver ele perto de algumas figuras políticas do Paraná, tipo o atual ministro Sérgio Moro e o atual deputado federal Stephanies Júnior, do PSD do Paraná. E quem é Stephanies Júnior? É outro daqueles caras de baixo clero que estão sempre por aí por algum motivo. Mas ele ficou meio famosinho esses dias nas redes sociais durante uma votação da sessão da Câmara dos Deputados no dia 7 de abril, quando no meio do seu discurso, Rodrigo Maia lhe fez uma pergunta.
E eu queria agora abordar a questão do coronavírus. Nós temos hoje no país condições de colocar para tratamento já no primeiro momento a hidroxicloroquina e a azitromicina para os doentes do coronavírus. Isso com certeza seria um sucesso no tratamento dessa doença.
Você é médico?
Não,
mas
eu tenho contato com o pessoal da área.
Ah tá, só para saber. Não tem receita simples para reabrir o comércio. Não é uma equação de mais ou menos. Não é nem equação de segundo grau. É cálculo daqueles difíceis que faz alunos de engenharia se formar pouco antes de jubilar. Pensando em evitar mais mortes por coronavírus, não faz sentido abrir o comércio e, consequentemente, aumentar a circulação de pessoas agora. Não deveria ser uma escolha simplista, como esse de que ou se morre de fome ou se morre de coronavírus. Em Curitiba, o prefeito chora diversas vezes ao falar da pandemia do coronavírus. Não dá para levar como regra. Greca é performático. Quem nunca viu o prefeito de Curitiba cantar o hino da cidade a plenos pulmões não conhece a capital do Paraná direitinho. Mas eu consigo imaginar que não seja fácil. Ele é um homem culto, bem informado, e lidar com a realidade de uma pandemia e um governo federal nefasto no qual atrelou sua candidatura, levantou bandeira e quer surfar na onda. Eu passei os últimos dias analisando dados, números, tabelas, reportagens veiculadas em jornais sérios e questionando as secretarias estaduais e municipal da saúde. Eu não trago boas notícias. Abrir o comércio agora é um genocídio. Em Curitiba, cidade bastante privilegiada em termos econômicos e bem lamentável em termos políticos, pois 75% das pessoas escolheram Bolsonaro na capital paranaense, temos 66% dos leitos de UTI ocupados. Neste momento. Segundo uma matéria do Jornal Plural, assinada pela jornalista Rosiane Correia, a taxa de ocupação dos leitos é superior à recomendada em uma possível flexibilização do isolamento social, que é de 50%. Questionada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde informou que 55% de 95 leitos exclusivos para Covid-19 estão ocupados. E é justamente esse um dos argumentos favoráveis para a reabertura do comércio, ou a flexibilização da quarentena: a capacidade e a ocupação de leitos em UTIs. Os dados da reportagem do Plural são do DataSus e fazem referências a leitos de UTI adulto e pediátrico. Mas está aí uma informação difícil de conseguir. Eu conversei com uma médica que prefere não se identificar e que trabalha em um dos hospitais de Curitiba que atendem pelo SUS e que tem leitos específicos para casos de Covid-19. Disse ela, abre aspas, "No hospital em que trabalho, temos uma UTI e uma unidade de enfermaria destinados exclusivamente para os casos suspeitos. Ambos estão lotados no momento." Fecha aspas. A prefeitura nega que haja subnotificação de casos de Covid-19 em Curitiba. Mas não há testes. Segundo a médica com quem conversei, abre aspas, "a subnotificação é real e gigantesca, sem dúvida. Pelo que vejo, parece que testam cerca de 3 pacientes no máximo por dia em cada uma das 9 UPAs de Curitiba, somente casos que ficarão internados. Além de que a sensibilidade do exame gira em torno de 60%. São muitos relatos de falso negativo, inclusive pacientes que foram a óbito com quadro sugestivo, mas não estão computados nas estatísticas em função do resultado do exame." Fecha aspas. Essa é a impressão de apenas uma profissional. Mas os dados corroboram com a falta de notificação. Segundo matéria publicada no Plural, que tem feito uma cobertura minuciosa do novo coronavírus em Curitiba, com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, houve um aumento de 48% nos casos de internamento por síndrome respiratória aguda grave em 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. E é aqui que aquela tabela que eu preenchia deixou de ser terapêutica e virou um pesadelo. Pois do dia 1º de abril a 15 de abril, só pelos dados oficiais que a prefeitura passa, os números de infectados e internados quadruplicaram. Se seguir esse ritmo, o sistema de saúde de Curitiba pode entrar em colapso já no final de abril. Isso pelos meus cálculos, e eu não sou bom de matemática, já deixo claro. Mas tudo indica que também há uma enorme subnotificação na minha cidade. O que significa que há muito mais gente contaminada circulando por aí. E muito mais gente morrendo também. E o senhor Fábio Aguaio quer reabrir os bufês, bares, restaurantes, centros gastronômicos. O senhor Camilo Turmina quer reabrir o comércio. Tudo supostamente seguindo recomendações de cuidados de saúde, é claro. Evitando aglomerações, colocando máscara, muito álcool em gel por aí, etc, etc. Porque todo mundo sabe usar uma máscara bonitinho, não é mesmo? Quem que vai fiscalizar esse povo todo, só por curiosidade? São vocês? Senhores empresários, morto não paga a conta. Reabrir agora vai ser pior. As pessoas sensatas estão em casa elas não vão para suas lojas. Ouçam os cientistas, ouçam os médicos, economia se recupera, vidas não. Eu duvido que vocês queiram dormir com sangue nas mãos. Vocês estão pedindo a coisa errada. Estão preocupados que suas empresas podem quebrar? Ao invés de criar marchas da morte para seus funcionários, exijam planos de recuperação financeira eficientes dos governantes que vocês tanto se esforçaram para eleger. É o caminho sensato que o mundo inteiro está tomando. Por que aqui vocês têm que escolher o obscurantismo? É também nessas horas que eu tenho que me segurar um pouco na paranoia. Porque mesmo com todos os indícios, eu realmente não quero acreditar que essa subnotificação seja proposital, para que no final o presidente vira e diga: viu só, morreu pouca gente. Por favor, provem que eu estou errado. Eu vou adorar estar errado nessa. E se você que está ouvindo tiver que sair de casa, se não tiver outra opção, saia. Eu entendo. O seu governo falhou com você. O seu patrão não entende a gravidade do problema. Sim, ele está preocupado que pode quebrar. Bem provável que ele quebre. O governo falhou com ele também. Eu só posso sentir muito. Então, se tiver que sair de casa, saia. Mas tome cuidado. Se eu fosse religioso, eu rezaria por você. Como eu não sou, eu só peço que lembre do álcool em gel e da máscara. O resto de vocês, fique em casa. Dispense diarista, mas continue pagando ela. Dê gorjetas maiores para os entregadores que levam sua comida e compras. Todo mundo vai ter dificuldades, mas nós podemos ter uns aos outros. Num país com dimensões continentais como o Brasil, é difícil acompanhar o todo. Mas a impressão que dá é que a voz definitiva sobre as medidas a serem tomadas é de quem vai ter que gerenciar leitos de UTI e respiradores. E aí, que vença o melhor. Ou o menos fraco, com menos comorbidades, o mais jovem. Uma posição injusta e desleal para com os médicos e profissionais da saúde que estão na chamada linha de frente. Eu perguntei para a médica com quem conversei se ela tinha medo. A resposta foi, abre aspas, "Nunca achei que fosse dizer isso, mas tenho. Não temos equipamentos corretos, não estamos protegidos e vemos uma conta que não fecha. De um lado, as notícias que mostram uma realidade, do outro, o que vemos nos hospitais. Quando a gente faz medicina, a gente meio que é preparado para essa missão de salvar vidas. É muito triste não ter o que fazer. É desumano, na verdade." Fecha aspas. Se a escolha de quem vai ter um respirador ou não acaba sendo dos médicos, os caminhos que levam a essa decisão é trilhado por todos nós. Uma das minhas passagens prediletas sobre Curitiba vem do brilhante e já falecido escritor curitibano Jamil Sned, que você provavelmente nunca ouviu falar. E o motivo disso está nessa própria frase, retirada da sua crônica Como Tornar-se Invisível em Curitiba. Abre aspas. "A cada conquista, a cada livro publicado, a cada poema, escultura ou canção, a cada tela, espetáculo, disco, filme ou fotografia, o seu grau de invisibilidade aumenta em Curitiba." Fecha aspas. Traduzindo, para tornar-se invisível em Curitiba, basta você ser bom em alguma coisa. O que sobra quando todas as pessoas boas se tornam invisíveis? Sobram os medíocres. Mas neste programa, eu espero mostrar que tem gente querendo mudar essa história. Conscientes de que cada um tem seu papel fundamental no combate ao novo coronavírus, empresários e donos de mais de 100 restaurantes e bares de Curitiba lançaram uma carta aberta contra a decisão de flexibilizar a quarentena e aumentar a circulação de pessoas nas ruas. Do ponto de vista capitalista, é quase uma piada. Enquanto muitos empresários estão aproveitando para minimizar os prejuízos, esses bares e restaurantes estão de portas fechadas, amargando perdas, incertezas e medos. Mas a grandeza de um ato está exatamente na contradição. Como o nome do movimento diz, eles estão fechados pela vida. E é sobre este movimento que vamos conversar hoje. Neste mar de desespero, é muito bom encontrarmos essas boias de esperança. E essa é a boa notícia que eu tinha prometido. Sim, essas boias existem.
Cheio de rosas, coração do Paraná. Salve cidade querida, glória de heróis fundadores. Curitiba, minha joia, feita de luzes e flores. Curitiba, minha joia, feita de luzes e flores. E tem a banda.
Começando mais um Anticast, hoje aqui para falar sobre essa questão da abertura ou não abertura do comércio, esses conflitos políticos que estão acontecendo no meio da pandemia, com questões econômicas, obviamente. A gente vai falar um pouquinho com duas empreendedoras aqui de Curitiba, que estão fazendo parte do movimento Fechados pela Vida. Então temos aqui uma certa, eu posso falar com, acho que com certa tranquilidade, uma lenda, né, dos bares de Curitiba aqui, Ieda Godoy. Tudo bom, Ieda? Seja muito bem-vinda. Aproveita e fala um pouquinho sobre o que você faz aqui em Curitiba, quais são os seus empreendimentos.
Oi, Ivan, muito obrigada por esse convite, obrigada por estar aqui. Lenda? Ai, que loucura isso. Bem, meu nome é Ieda Godoy, ano que vem vai fazer 30 anos que eu trabalho com bar em Curitiba, desde os meus 24 anos que eu trabalho com bar em Curitiba. Acho que daí que vem essa história toda, né?
Sim.
E no
já,
momento...
Todo mundo já foi em algum bar seu, isso que é importante.
Eu acho, fico muito feliz que só pessoas interessantes estiveram nos meus bares, tanto que elas mesmas fizeram muitos bares por aí.
Uhum.
Se ramificou, né, a história. Hoje eu tenho mãe, a 13 de maio, junto com a Anne Haddad, minha sócia, e tenho, mãe é bem novo, recente, né, surgiu em novembro, e tenho Mafalda, o Café Mafalda, que já é bem antiguinho na cidade, também vai fazer 20 anos, está fazendo 20 anos agora, com a minha irmã, a Sandra Pilate. Essas são as minhas histórias de agora. E não faz muito tempo que eu deixei o Dizzy, né, com o Jeff. Uhum. Essa é a minha história nesse momento, assim, nesses últimos tempos.
E antes o Onca também, né, que qualquer pessoa que frequentou o Meio Alternativo em Curitiba também passou pelo Onca, com certeza. Então foi um bar que fez história aqui também.
12 anos de bar, né, muita gente cresceu lá, eu tenho muito orgulho disso.
Sim, não, era incrível, vi algumas noites de saraus lá, assim, coisa bem de humanas, né, adorava. Então, Ieda, mais uma vez muito obrigado por ter vindo. E aqui, outra convidada, a querida Janaína Santos, que eu tenho a honra de dizer que é minha amiga e que é dona do Bar Cosmos, em que eu já fui algumas vezes. Então, Jana, seja muito bem-vinda aqui também. Fala um pouquinho sobre a tua história aí nesse meio de bares e restaurantes aqui em Curitiba.
Obrigada, Ivan, pelo convite, pela amizade também, né? Eu sou publicitária, na verdade, então trabalhei bastante tempo no mercado de agências, e aí chegou o momento que eu chutei tudo pro alto e falei, vou abrir um bar. Então faz 3 anos que vai fazer agora em setembro, espero que faça 3 anos, né, que o Cosmos existe. É um bar inspirado pelo cosmos, pela sapira astral e tal. A gente é um bar de coquetelaria e também tem gastronomia, né? Eu, inclusive, já fui no Onca muitas vezes, então a Ieda é uma inspiração aqui na cidade, né? Então é um prazer estar aqui com a Ieda, também estar com você aqui, que faz um trabalho tão importante.
Obrigado. Então, vamos lá, gente. Eu indo direto pro ponto, né? Quando teve, acho que eu lembro quando eu estava voltando para Curitiba, eu estava em Fortaleza, ali era dia 17 de março, então era o início da pandemia. Eu lembro já do eu chegar em Curitiba, o Greca já fala, Greca, o nosso prefeito aqui, já fala, seguinte, fiquem em casa. Eu lembro que daí começou a passar um helicóptero gritando assim, fiquem em casa, e você não conseguia ouvir nada do helicóptero porque a hélice era muito alta, então eu sempre falo, falo, nossa, uma jogada de gênio, assim, né? Gastar dinheiro com helicóptero para você não ouvir o que ele tá falando. Mas eu lembro, assim, a primeira semana aqui em Curitiba foi muito forte, né? Esse lance de as ruas realmente vazias, todo mundo parado. E daí eu lembro muito da Jana, né? Que a gente tem mais contato, falando... que, ó, a gente tá fechando aqui, eu vou manter meus funcionários, e a gente tá indo pra iFood, pra outras plataformas aí que aparecerem, e vai ser foda, vai levar um prejuízo, mas eu não vou demitir ninguém, porque essa era também, vamos dizer assim, o tom da conversa, né? Eu mesmo, a diarista que vem aqui em casa cada duas semanas, eu dispensei, mas continuei pagando, então teve muito esse lance de, ó, dispense seus funcionários, mas continue pagando para eles à medida do possível, veja o que você pode fazer para manter a coisa funcionando. E bares e restaurantes sofrem muito com isso, porque a receita que vocês tinham, de repente, de delivery, se é que tinham alguma, de repente passou a ser 100% da renda que vocês têm. E daí, claro, tem toda a questão do governo ajudando isso e tal. Então, antes de ajudando isso ou não, né? Acho que esse é um dos pontos que a gente vai falar. Mas eu queria já começar para entender qual que foi o baque para vocês, de quantos funcionários que vocês têm, qual que é a receita que vem mais ou menos, e o que passado um mês aí dessa pandemia, o que soluções que vocês chegaram, já para a gente poder entender mais ou menos qual é o cenário de cada uma. Então, começar pela Ieda e depois a Jana. Então, por gentileza, Ieda.
Então, Ivan, na verdade, você está me lembrando de como as coisas começaram, né? E assim, isso me vem muito a transformação pela qual a gente passou nesse tempo, que faz um pouco mais de um mês, né? Eu fechei tanto Mafalda quanto Mãe no dia 17 de março, justo 17 de março, que foi a data que você citou. Uhum. Né? Foi uma decisão dificílima, foi uma decisão que eu não me arrependo de ter tomado, e naquela mesma semana, todo mundo começou a fechar. Eu achei extraordinário, porque eu pensei assim, está todo mundo se tocando da seriedade do problema. Só que ainda estava a coisa muito nova, né? A princípio a gente tinha pensado nas férias coletivas. Era difícil falar sobre isso com a equipe, mas foi a primeira coisa na qual a gente pensou. Então, abrimos o jogo, falamos, ó, vamos ter que dar férias coletivas, todo mundo entendeu. E daí a coisa foi se agravando, e acabou que essas férias não bastaram, né, para resolver o problema. Eu continuo com os meus funcionários fixos. Eu tinha alguns taxas que tem alguns taxas que são, por serem grupo de risco, não preferiram mesmo ficar em casa, e também a sorte de serem amparados pelas famílias, né? E tem outros que estão trabalhando nesse momento com a entrega dos deliveries, que eu optei pelo sistema próprio, porque as empresas tomam muito, uma porcentagem muito alta da casa, né? Então, tanto numa Mafalda quanto no Mãe, eu tenho taxas fazendo entregas de bike, e eu uso meu carro também para as entregas. Ai, desculpa, só retomando um pouco tua pergunta, que eu viajei.
Não, era... eu sabia justamente como é que foi essa transição, né? Como é que foi lá atrás, como é que tá agora, passado um mês disso. Você já deu um bom panorama, mas se quiser falar mais...
Certo, o que acontece é que a gente vinha de uma tradição, de uma não tradição de delivery, né? Nenhum dos meus bares tinha tradição de delivery, como tem alguns tantos que tem na cidade, né? Então, era uma coisa extremamente nova, que preocupou muito. A gente ficou super, muito preocupado em como lidar com isso, porque era um monstrinho novo, né? Eu, com toda a minha experiência, tinha uma novidade na frente. E a gente já está há 10 dias e a gente aprendeu a trabalhar com isso. Uhum. O que acontece? Avaliando, né, esses 12 dias, na verdade, que eu estou com o delivery, né, que eles voltaram das férias, forçadas, tadinhos, né, e a gente passou a trabalhar no delivery. Pontos positivos. Tem muita gente que está conhecendo agora, né, eu tentando, sendo poliana aqui, vendo o lado bom da coisa, né, que tem que achar, né. Mas, assim, muita gente que não conhecia o Mãe, principalmente, por ser novo, está conhecendo agora, então é uma coisa muito legal. Eu vejo que tem muita gente apoiando o nosso estar fechados, isso é muito legal, porque o delivery é uma alternativa, né, para você não funcionar normalmente. Então, eu vejo que tem muita gente apoiando isso. Então, bem, muito difícil, eu diria. Muito difícil. Muito difícil. A gente não consegue chegar nem a um quarto, assim, do que seria o bar funcionando normalmente. Então, ainda a gente está em processo de avaliação se vale realmente a pena. Eu estou vendo os aspectos positivos, mas o fato de estar fazendo alguma coisa ali com a equipe, de alguma forma, né, por mais que essa equipe seja bem reduzida, que tá sendo interessante, mas eu diria muito sofrido, bastante sofrido, e eu fico muito indignada em ver que a gente está se esforçando, fazendo esse trabalho tão cuidadoso, né, e ainda houve quem criticasse, né.
Sim, e... deixa eu até te perguntar, né, Ieda, quantos, você consegue dizer quantos funcionários que você tem, assim, você já deu um geral, mas só pra gente, que você tá falando do Mafalda e do Mãe, qual que é a força de trabalho que você tem em cada um deles?
Eu tenho 4 no Mafalda e 3 no Mãe.
Tá, então isso de CLT que você tem lá agora.
Isso. Tá. CLT.
Uhum. E daí você tinha ouriças também que estavam antes e que agora... como é que está funcionando isso? Eles estão funcionando também? Estão ajudando? Ou engrossa
então,
esse número?
Então, eu estou trabalhando nas entregas. Eu tenho... Isso falei só dos CLT, né? Não falei dos taxas. Uhum. Os taxas, a gente achou essa alternativa para dar uma socorrida neles as entregas. Então, eles ganham o valor integral das entregas.
Ah, legal. E vocês estão fazendo entrega por WhatsApp, imagino.
WhatsApp, né? Basicamente WhatsApp. Uhum. iFood também, numa Mafalda tem, no Mãe vai entrar agora, porque até o iFood ficou sobrecarregado com essa crise. Até a inscrição no iFood ficou complicada, demorou bastante, porque muita gente procurando, né? Que foi uma alternativa que muitos buscaram, né?
Mas o volume que você tinha de vendas numa noite não é o mesmo pelo iFood, imagina.
De jeito nenhum. Nossa, de modo algum. De jeito nenhum.
Consegue dar uma noção de proporção? Assim, a gente tá vendendo 10%, 20%.
Ah, eu acho que você chutou bem, acho que a gente está vendendo assim,
tá.
10%, é. Por aí, 15%, e numa luta danada, né, porque como eu disse, era novidade para nós, então foi bem, está sendo difícil, né.
Então, vamos lá, quero ver a Jana, eu imagino que a situação não é muito diferente para a Jana também, então, como é que é para você?
Então, as datas que você falou também são as datas que a gente foi tomando as decisões, né? No dia 15 de março, até anotei aqui para fazer uma timeline assim, das coisas, no dia 15 de março eu postei nas redes do bar falando, olha, estamos abertos com medidas de segurança, álcool gel, mesas separadas e tal, né? Porque era o entendimento ali no momento que se precisava fazer isso, né? E aí eu postei nas redes, tomei um pau, né? Que foi a galera, assim, algumas pessoas apoiaram, mas algumas pessoas começaram a falar, não, tem que fechar. E aí no dia 17 de março, exatamente a mesma data, eu fechei o atendimento de mesa e comecei a trabalhar só com delivery. E foi num desespero, assim, porque a gente era cadastrado no iFood, mas usava, assim, de vez em quando, só para vender um prato ou outro à noite, principalmente porque a gente tem prato vegano, né, então é um público muito carente no delivery, né, e aí fomos para todas as plataformas, eu cadastrei iFood, eu já tinha o iFood, né, cadastrei Rappi, cadastrei James Delivery, que eu acho que é um pouco mais local aqui, e estava fazendo também entrega pelo Whats, né.
Uhum.
O que aconteceu, assim, a gente montou uma operação que ela ia das 11 da manhã até as 11 da noite para vender também no almoço. O bar antes abria só à noite, né? Então dividimos os turnos de pessoas para atender nesse sistema, né? E a gente ficou cerca de 2-3 semanas no atendimento de delivery, até a gente olhar para as contas e ver que é insustentável, assim, tanto assim, nesse dia 15 de abril que o bar continuava aberto, meu faturamento caiu em 90%.
Caraca.
Eu abri, assim, para uma meia dúzia de pessoas. No delivery, posso falar, assim, tranquilamente, a gente estava fazendo um esforço descomunal para vender R$1.000. R$1.000 durante as 11 da manhã até as 11 da noite. Eu tenho 11 funcionários CLT. Então, assim, não tem, pensando, R$1.000 menos a taxa do delivery, que varia de 20% a 27%, mais as embalagens, que então vai R$1, R$2 de embalagem. No final das contas, não sobra nada pra gente, não sobra para pagar as contas, não sobra para nada, assim. Então a gente fez um esforço muito grande, estava exausto, completamente exausto de fazer o sistema de delivery, e aí agora no dia 8 de abril a gente entrou naquela medida de suspensão, que os funcionários ficam recebendo pelo seguro-desemprego, mas também não perdem o seguro-desemprego, e a gente tem que garantir estabilidade pelo tempo que houve a suspensão, né. Então o bar está fechado para tudo agora, a gente está... fazendo umas reforminhas que já estavam pagas antes, né? Até agora, assim, é um desespero, porque foi o pior momento possível para começar uma reforma, eu já tinha pago ela, então a gente está desesperado mesmo, assim. E aí a gente se agarrou em empréstimo e agora estamos rezando e chorando todos os dias.
Você citou aí a questão até de alguns programas, né, que podem estar sendo ofertados aí para empresas não quebrarem nesse período. Você sabe explicar um pouquinho sobre isso, Jana? Se existem programas em nível estadual ou municipal ou federal, e o que você está fazendo e se está funcionando alguma coisa nesse sentido?
Então, o que eu soube até o momento, tá? Houve essa medida de suspensão de salários que eu citei anteriormente. Uhum. Também o BNDES disponibilizou uma linha de crédito só para pagamento de folha. Você tira ela pela caixa e tal, então é proporcional à sua folha, três meses que você pode pegar esse empréstimo. Ele tem uma taxa de juros, se eu não me engano, de 0,3 ao mês, é o mais baixo que tem, mas o valor não é tão grande, porque é só a folha mesmo, né?
Uhum. Desculpa, daí também tem o tamanho, você tem quantos funcionários mesmo? Se eu não me engano, você falou 11 nas redes sociais, 11. Né? 11 CLTs, né?
Isso, exatamente. A minha folha é mais ou menos uns 15 mil, depende do mês, né? Fora isso, eles também recebiam os 10% que é comum do nosso setor. Eles recebiam dividido por igual, então isso para eles era um complemento bem importante de renda, né? Fora o salário, também os 10% que era dividido por todos da casa, né? Desde a limpeza até o chefe de cozinha, o garçom, o bartender, todo mundo dividia. Perfeito. Então, para eles teve uma queda substancial, assim, no recebimento, por causa da comissão, que, né, não tem comissão se não tem atendimento em salão, né?
Uhum. Então, continue, por favor.
Então, retomando das medidas que eu sei, teve essa do BNDES, que é uma linha de crédito para salário, houve também uma, o que o governo anunciou é que seria prorrogado o pagamento da Simples, que a gente poderia parcelar esse valor, mas não houve nenhuma redução. Então, hoje eu pago só de Simples 15 mil. Então, é um valor bem expressivo, e posso dizer assim que no final do mês não sobra 15 mil na minha conta, mas eu pago 15 mil para o governo. Uhum. Né? Então, o Simples teve essa medida que você poderia parcelar no futuro, só que também, assim, quando eu abrir, eu vou ter que pagar, né? Mesmo que seja parcelado, eu vou ter que pagar de alguma forma, sem nenhuma perspectiva de como vai ser o faturamento quando abrir e quando for o momento de abrir, né? Uhum. Fora essas medidas, tem aqui no Paraná, tem uma linha de crédito pela Fomento Paraná, que está todo mundo correndo atrás, e o que tem acontecido é que as contabilidades estão sobrecarregadas de gente pedindo papelada para empréstimo. E do lado, né, tanto da Caixa como da Fomento Paraná aqui, eles também estão sobrecarregados de pedidos, então o prazo que vai liberar empréstimo aí é 2, 3 meses esse da Fomento, né? O da Caixa sai um pouco mais rápido, mas o da Fomento vai demorar bastante.
Uhum. E você, Ieda, tá conseguindo fazer parte de algum programa de ajuda do governo estadual, municipal ou federal?
Então, essa burocracia toda aí tem me espantado bastante, eu ainda não fui atrás disso, e até estou decidindo como que a gente vai levar adiante. Por enquanto, eu estou pagando o salário integral de todo mundo, eu tenho funcionários antigos que têm um salário alto, então tem sido bastante difícil, a gente não decidiu ainda como que vai ser o nosso futuro, né, uhum. Porque as reservas estão miando. Sim. A gente está se mantendo com as reservas, mas no Mafalda eu consegui negociar maravilhosamente o aluguel, eu consegui pagar só 20% do valor do aluguel, foi uma negociação ótima, sem ter que posteriormente pagar essa diferença, né, pro locatário, uhum. locador, mas no Mãe eu já não tive essa felicidade, então no Mãe eu tô brigando, porque são muito individuais essas questões do aluguel, né, é muito particular, você vai dar sorte que você tem de ter alguém que te escute melhor do outro lado, né. Sim. Eu dei sorte no Mafalda, no Mãe não dei, então a gente tá se virando com as reservas, mas assim, o bicho tá pegando, eu acho que eu vou ter que fazer algum tipo de empréstimo também, estou analisando, né, com as minhas sócias e com a minha contadora, o que pode ser mais interessante, ou menos desinteressante.
Eu vou complementar aqui a Ieda, no meu caso, as minhas reservas zeraram já nas primeiras semanas, assim, porque eu estava investindo numa reforma, né, a gente começou o ano falando, não, 2020 vai ser o nosso ano, vamos fazer uma reforma, relançar o bar e vai ser tudo incrível e tal, e a gente já paga uma boa parte da reforma, então as minhas reservas eu já não tinha, me pegou completamente na calça curta mesmo, assim, então uma, duas semanas ali trabalhando no delivery, e nessa época o delivery estava pagando 30 dias depois, eu fiquei completamente sem dinheiro, zerou meu caixa, minha conta pessoal estava negativa, a conta do meu marido estava negativa, a conta do bar estava negativa, uhum. E aí nós tivemos que correr para empréstimo, né, porque senão não ia ter, a gente ia ter que começar a comprar a cesta básica, né.
Sim. Isso até é uma coisa interessante de deixar claro, que a gente não pensa, mas existe um tempo desde que você pede pelo serviço de aplicativo até cair na conta de vocês, tá ainda desse jeito, o iFood e outras plataformas agilizaram, tem alguma, tá do mesmo jeito ainda, Jana, 30 dias ainda para cair, como é que tá essa questão?
O iFood reduziu o prazo, né, ele tá para 7 dias, reduziu um pouco a taxa do iFood tá em 20%, se eu não me engano, mas tem pessoas que têm negociações específicas, né. Os outros aplicativos continuam com pagamentos a 30 dias e com as taxas que eram, assim. Só que um problema muito grande, além da taxa, que é muito alta, a gente foi percebendo que as empresas de aplicativo, elas não estão fornecendo materiais de segurança para os entregadores. Então, eu posso dizer, assim, que chegou muito entregador para mim, sem máscara, sem ter um frasquinho de álcool gel, né, a gente sempre disponibilizava ali para eles lavarem a mão e tal, mas, olha, para dizer assim, a minoria chegava com máscara e as empresas não forneceram nada para eles, até mesmo o iFood saiu uma decisão lá que eles não seriam obrigados a manter a renda de quem pegou o coronavírus, né, uhum. E os entregadores são praticamente a nossa linha de frente aqui, eles estão prestando um serviço essencial nesse momento, mas eles estão completamente desamparados.
Tá. Ieda, esse é um dos motivos, inclusive, de vocês estarem fazer uma operação própria?
Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Foi, claro que o primeiro motivo foi dar um amparo para a equipe, né? Uhum. E o segundo motivo foi que a gente podia se garantir nessa questão da asepsia, né? Da higiene necessária, principalmente num estado como esse, sim. Né? Nosso de hoje em dia.
Só que, ao mesmo tempo, assim, né, agora falando como usuário, daí Ieda, queria que você respondesse, o iFood, querendo ou não, é aquela vitrine, né, que você abre, eu tô falando iFood, mas assim, bota aqui James, aqui em Curitiba a gente usa muito James também, Uber Eats, né, o próprio Rappi, mas é que você abre, ele tem uma vitrine de quantos restaurantes que estão abertos, teve uma campanha nas primeiras semanas também de restaurantes locais, então conheça aqui os restaurantes da região, tudo. Vocês, como é que se viram nisso? Porque daí tem que ter rede social e eu não sei se vocês têm uma operação feita para isso também, né? Como é que foi essa reinvenção?
Então, é que na verdade a gente partiu para um trabalho muito mais pessoal, muito mais independente do iFood, que na verdade é a única plataforma com quem eu trabalho além de nós mesmos. Uhum. Inclusive no Mãe nem chegou ainda, né? No Mafalda eu já tinha colocado faz tempo, embora não tivesse muito ativo, porque eu nunca investi muito nesse tipo de serviço, como eu já comecei dizendo. Uhum. Mas a gente investiu muito numa divulgação muito pessoal mesmo, muito pontual, assim, dos bares. Então, acaba que sai mais pedidos fora do iFood do que no iFood.
Ótimo.
É engraçado isso.
Uhum. Desculpa, Jana, que eu só quero fazer um complemento, daí eu queria que você me respondesse até, Jana, junto com o seu comentário que você ia fazer, mas se eu não me engano, o iFood tem pelo menos duas maneiras de você se inserir ali, né, que é justamente de você usar os próprios entregadores da casa ou os entregadores do iFood, e daí isso acaba afetando também a forma como a taxa funciona. É mais ou menos assim? E Jana, fala o que você queria falar e já responde minha pergunta, por favor.
Então, acho que eu vou fazer o contrário, responder a tua pergunta e falar o que eu queria falar.
Tá,
tem essas duas formas mesmo, as taxas são diferentes, né, mas eu tava tendo uma média de 10 pedidos por dia, então eu não achava que valia a pena o esforço de eu ter um motoboy dedicado, né. Uhum. Então, mas eu sei de ouvir outras pessoas do setor que ter um motoboy dedicado é uma maneira, assim, de conseguir fazer com que as taxas sejam menores e ter um pouco mais de viabilidade, assim, no delivery, né. Uhum. O que eu ia comentar na sequência é o problema, assim, do delivery é que tem muitas operações que foram feitas voltadas para delivery. Então, assim, são casas que não tem atendimento presencial, são casas que, às vezes, é só uma cozinha, né, o pessoal fala que é dark kitchen, né, saiu algumas matérias falando isso. Então tem negócios que no modelo eles já estão preparados para esse tipo de atendimento, já tem taxas de lucro preparadas para isso, e tem muita gente vendendo comida muito barato nos aplicativos. Então, hambúrguer a 5, hambúrguer a 10 e tal. Então, para os nossos modelos de negócios, que tem chefe de cozinha, que tem várias pessoas no atendimento, tem várias pessoas na cozinha e tal, não encaixa, né? A gente não estava preparado não só por não ter delivery, mas porque a nossa operação não era feita para delivery. Então, quem lucra na plataforma é justamente quem já estava preparado para ela. Nós temos uma concorrência, assim, que até é um pouco desleal, né, porque eles privilegiam quem subsidia frete grátis, quem subsidia cupons de desconto, quem tem aqueles preços super lá embaixo.
Exatamente, tocou num ponto bem importante.
Uhum. Pode falar.
E aí a gente não tem visibilidade dentro da plataforma, né? Porque é como se fosse um algoritmo do Google. Se você preenche os requisitos da plataforma de vender barato, ter frete grátis, ter cupom, ter tudo, todas essas coisas, eles vão te dando mais visibilidade. Mas se você não tem o preço lá embaixo, eles não vão te dar essa visibilidade, né?
Uhum. Fala aí, Eda.
Não, é que a Jana complementou mesmo o que eu penso.
Uhum.
E assim, a Jana já a Jana entrou na experiência do delivery antes de mim, né? Porque ela entrou com o delivery e eu entrei com as férias.
Sim.
Né? Eu fiz um movimento inverso. Eu comecei com as férias, terminaram as férias, daí falei, vamos pro delivery, né? Vamos tentar isso. Ela tentou o delivery e depois essa outra estratégia de lidar com a equipe. Mas eu só sei dizer que é muito difícil, é muito difícil. Estou na luta ainda, acho que tem dias que são bem legais. Como eu disse, a população a nosso favor tem sido muito, tem ajudado muito, isso é muito, muito bom, né? Esse carinho, esse respeito, esse olhar para nós, mas está sendo bem difícil. Vamos levar aí mais uma semana para ver se a gente continua ou se a gente para.
E daí aqui começa, acho que o ponto que me chamou a atenção para chamar vocês duas para conversar, que até saiu aqui em alguns jornais na semana passada, saiu acho que no Plural, na Gazeta do Povo, CNN também, né, Jana? Eu lembro você ter...
CNN, saiu na 98 FM, saiu também Paraná Portal.
Ótimo. Que é esse movimento, o Fechados pela Vida, que é um manifesto de vários empresários aqui em Curitiba, e daí eu vou fazer com que, pedir para você, Jana, explicar certinho como que funciona, e por favor, fique à vontade para explicar quem que está participando, quem que teve a ideia, manda ver.
Então, assim, até a Ieda aqui, a gente começou a se conversar quando começou a aparecer notícias falando que as entidades que nos representam, desde associações, sindicatos e tal, estavam querendo pedir uma reabertura do comércio. Então, a gente começou a ficar desesperado vendo essas notícias, principalmente, assim, eu lembro uma da Gazeta do Povo que falava assim, bares e restaurantes pedem a reabertura. Só que quem estava ali na matéria não era eu, não era a Ieda, não era os outros comerciantes, eram só os sindicatos. E nessa primeira matéria, assim, ela foi bem confusa e tal, elas tinham só um posicionamento, que era só para a abertura. E aí depois acabamos descobrindo que não são as duas entidades que concordam, uma está pedindo abertura, a outra está tentando conciliar pelo fechamento e tal, mas para nós o que soa assim é, nossa, as pessoas estão olhando do lado de fora e estão achando que todo comerciante, todo dono de bar, todo dono de restaurante quer reabrir, né, dessa forma irresponsável, que eu acho que é o termo correto, né? Sem planejar como isso seja feito de forma segura, né? Então a gente começou a se conversar, a Ieda me chamou para conversar, outros donos também, aqui do Ginger Bar de Curitiba, né? A Karen, o Pedro. Então a gente foi adicionando ali os amigos próximos, né? E fomos começando a dizer, não, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque o pessoal aí fora tá achando que todo mundo pensa igual, né? Uhum. Então a gente foi se unindo muito por um posicionamento que a gente via que não estava presente na mídia, né? Nós nos posicionamos pelo fechamento, né? E para que sejam adotadas medidas econômicas para que a gente consiga sobreviver a esse fechamento, né? Então esse movimento começou assim, né? Começou ali com 10, 15, 20 comércios e cresceu agora até a minha última atualização tinha 115, 120, mas ainda não olhei as últimas adesões, né? E aí a gente redigiu em conjunto uma carta aberta, né, que falava sobre esse posicionamento de não abrir até atingir os 6 critérios de flexibilização da quarentena da OMS, né? Então, para a gente essa foi uma baliza muito importante, porque eles citam lá que é necessário ter controle da epidemia, ter menos de 50% dos leitos ocupados, ter testagem na população, ter controle das importações da epidemia. Então, são critérios que a gente está observando aqui que não foram cumpridos ainda, né? Tem muita subnotificação. A prefeitura, por exemplo, fez vamos dizer assim, uma maquiagem nos dados, né? O Plural publicou que tem 66% dos leitos ocupados e a prefeitura disse que, na verdade, são 22, mas são 22 dos leitos que eles destinaram só para o coronavírus. Então, eles soltaram esse número para parecer que a ocupação de leitos é baixa, mas, na verdade, são 66. Né? E isso porque a gente está bem no início ainda da epidemia, que o bicho ainda não pegou, né? Então,
e isso que a gente teve em Curitiba, um isolamento social no início que foi eficaz, uma, duas semanas, que já começou a relaxar algo nos últimos dias, então a gente está bem no início, não, a gente não tem ideia, né? Então,
E pra gente, assim, a gente começou a ficar desesperado mesmo, falando, meu Deus, cara, as pessoas vão abrir as portas, vai aumentar o número de casos, o sistema de saúde vai colapsar, o que a gente vai fazer? Eu quero fechar, mas preciso convencer as outras pessoas. Foi uma situação assim de desespero mesmo, a gente observar isso e ver que não havia ninguém pedindo para fechar.
Então, Ieda, a Jana falou um monte de coisa aí, citou seu nome algumas vezes. Você quer adicionar alguma coisa à história também? Como é que foi essa questão dos bastidores de montar esse Fechados pela Vida?
Então, na verdade, eu comecei a me esguelar no Facebook, né? Mais ou menos foi isso. Toda indignada no Facebook, muito indignada com o que eu estava percebendo ao redor. E foi aí que a gente se encontrou. Daí a gente começou a conversar nos comentários. E daí eu vi que a Jana estava muito firme. Inclusive, você é minha admiração, Janaína Santos.
Nossa, ouvi isso de você, eu fico muito feliz. Ieda, você é uma lenda aqui, né?
Imagina, eu que fico feliz de estar do teu lado. E daí eu vi que ela estava muito disposta a discutir isso. E daí a gente foi, como ela já contou, né? Aí a gente começou a chamar outras pessoas que a gente sabia que tinham o mesmo pensamento que nós. E formamos um grupo, esse grupo foi crescendo, crescendo, crescendo. E vou te atualizar, se eu não me engano, Jana, está em 135.
É, que bom!
Ótimo, né? Então a gente tem percebido, e a coisa extrapolou, assim, os bares e restaurantes, né? Extrapolou o nosso setor. É muita gente pedindo para participar, pessoas que nem são exatamente do ramo, que são de outros tipos de comércio. Uhum. Então eu acho que isso dá um respaldo muito grande, assim, para o movimento, sabe? Eu acho que a coisa ficou realmente forte.
Legal. E porque, vamos lá, o que eu não sei se vocês podem citar nomes aqui de entidades e tudo, mas eu vou falar da minha perspectiva como consumidor, tá? Eu conhecia a Jana, eu sabia que a Jana estava preocupada com esse negócio, até eu cheguei a falar que o Cosmos estava atendendo por delivery no meu Twitter, né? Divulguei para a galera conhecer e tudo, para dar apoio, pedir do Cosmos também, e tenho feito esse lance de pedir de restaurantes locais delivery aqui para poder ajudar e também dar gorjeta para o entregador, não importa de qual plataforma que está pedindo, o gorjeta que eu tenho condição de dar. E daí eu comecei a ver isso. A gente tá gravando esse programa aqui no dia 21 de abril, na semana passada, né, que foi a semana que começou em 13 de abril, eu comecei a ouvir uma conversa de que você tinha certas associações de comércio e alguns sindicatos de empresários também, em cima de donos de restaurante, donos de bar, querendo que reabrisse o comércio, que fosse relaxado o isolamento social, que seguisse algumas normas de higienização, mas ainda assim que voltasse a abrir tudo, porque boa parte do comércio aqui em Curitiba, que principalmente o não essencial, foi fechado, restaurantes ficaram mais restritos também para evitar aglomerações. E daí eu comecei a ouvir essa pressão semana passada, inclusive teve uma conversa muito séria de um momento em que e estavam dizendo, se não me engano, foi na quinta-feira passada, que o Greca ia reabrir tudo. E daí eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E ao mesmo tempo eu via vocês se manifestando, dizendo, não, mas a gente está querendo fechar mesmo para conter a pandemia, não é todo empresário aqui de rebares e restaurantes que está acontecendo. Então, assim, a minha impressão que estava acontecendo é que você tinha duas forças que estão ali batendo nos bastidores, que um é esse grupo, que é o de vocês, querendo manter fechado e querendo montar um grupo, dizendo assim, ó, a gente é a favor da redução do trânsito de pessoas, justamente para manter o isolamento social, ainda assim a gente está fazendo delivery na medida do possível, a gente vai, todo mundo vai quebrar, mas a gente vai quebrar mantendo as normas de saúde. E tem um outro grupo que está falando assim, não, ó, a economia tem que girar, não tem, se não abrir agora a gente vai morrer de fome depois, que é o discurso de boa parte de governantes aqui atualmente. E o Greca, que é o prefeito, ficou ali naquela de vai, não vai, não sei o que eu quero e tal. Então eu queria saber se é mais ou menos isso mesmo que está acontecendo, se vocês estão sofrendo pressão de certos grupos aí, de associações e sindicatos de empresários, não sei, eu queria de verdade saber se você está havendo algum tipo de constrangimento para que vocês se abram logo e deixem para lá as normas da OMS. Daí eu queria que a Ieda falasse sobre isso.
Então, primeiro que eu acho que o que falta é um pulso firme, né, dos nossos governantes, isso que eu sempre me sentia, que eu comecei a gritar, a falar muito a respeito disso, de pulso firme mesmo, de sair em cima do muro, porque hora defendia o isolamento, daí hora vai abrir. Então, assim, a mudança de ideia o tempo todo deixou todo mundo muito inseguro, né? Até que chegou esse órgão forte, Abra Bar, dizendo... A gente está aqui sólidos, determinados a reabrir o comércio, e a gente falou, peraí, como assim? Então, realmente, a coisa começou entre a gente, assim, são dois posicionamentos opostos. A gente não está querendo brigar com ninguém, eu acho que o ideal seria que a gente conseguisse conversar, e o que a gente precisa muito, o que a gente sempre quis, é que a gente tivesse voz, que a gente fosse ouvidos. Porque, como a Janaína falou, a impressão é que estavam falando por nós, e a gente não estava dizendo isso, entende? Então, espera aí, não é bem assim, não é todo mundo que acha que tem que voltar a tudo normal. E daí que nasceu o movimento. Mas existe esse antagonismo, sim, que isso me entristece muito, porque eu acho que a gente devia ter bastante maturidade para conversar, entende? Eu acho que a gente merecia ser ouvido. Eu sinto muita falta do posicionamento firme do poder público.
Acho que falta liderança, né, Ieda? Falta liderança.
É. E assim, é um medo de se comprometer, de estar todo mundo pensando em eleição, é tudo em função de eleição, é tudo função de grana. E outra coisa que eu penso é que parece que esse pessoal do Vamos Reabrir, eles acham que só eles estão se ferrando com dinheiro, se fudendo com dinheiro, sabe? Essa sensação que dá. Do lado de cá também estamos sofrendo muito. Nossa, tem gente se arriscando fechar. Hoje no nosso grupo a gente viu lá várias situações de lugares que já estão fadados a fechar, que não vão aguentar. A gente está aqui nessa luta árdua, vamos lutar com unhas e dentes para se manter, né? Ainda respirando quando tudo isso acabar, não sei como é que vai ser. Mas está muito difícil para a gente também. E a sensação que dá é que parece que só está difícil para eles, porque só eles falam em grana, a gente fala em saúde. Porque a gente coloca a saúde em primeiro lugar, porque sem saúde você não consegue ir atrás de grana, né? Então, e a gente vê exemplo do resto do mundo, que os lugares que realmente deram atenção séria para o problema foi os que se recuperaram mais rapidamente economicamente. Então, isso não é balela, isso é ciência, isso é matemática. Né? A base está nisso, a gente não está pensando em política, a gente não está pensando, a gente está pensando em saúde em primeiro lugar, e em consequência a economia tende a se levantar também, né?
Sim, eu não deixo de, sempre que eu ouço vocês falando, eu não consigo deixar de pensar no exemplo, por exemplo, do governo britânico, né, no Reino Unido, que liberou cerca de 38 bilhões de libras só para poder garantir o pagamento de 80% dos salários dos trabalhadores do país no período de 3 meses, a partir de 1º de março, justamente para evitar que vocês, pequenos e médios empresários, quebrem, que o trabalhador não tenha dinheiro para pagar suas contas. E daí parece que querem botar todo mundo numa massa, sei lá, numa marcha suicida, de, ó, tem que trabalhar, senão vai morrer de pobreza, sendo que justamente existiria uma solução que não vamos matar pessoas e também não vamos quebrar, né? Dependeria de vontade pública, e daí é muito complicado, eu imagino, para vocês, quando aparece ainda órgãos querendo forçar vocês a reabrirem, tendo voz na imprensa para isso em ano de eleição, sendo que a gente está no começo de uma pandemia que a gente ainda sabe, e a gente sabe que é muito subnotificada. Então eu me solidarizo muito aí com vocês, e por isso que eu achei muito interessante essa a medida do Fechados pela Vida, que foi até o que uma amiga minha falou numa das minhas postagens, dizendo, olha, todos esses restaurantes que estão dizendo que vão fechar durante a pandemia, eu tô anotando porque eu vou querer ir depois visitar quando passar a pandemia, né? Porque eu faço questão.
Tem muita gente fazendo isso, é muito legal isso. Eu acho que se a gente abrisse realmente para a população, se a gente abrisse de uma forma, se a gente tivesse mais espaço com a população, a gente teria muito mais apoio. Eu acho que o grito ia ser bem alto.
Isso até é uma coisa que a gente estava conversando acho que ontem, né, Jana, em particular, que era, tá, mas vai, esses restaurantes que querem abrir, eles estão achando que vão ter um movimento enorme, né? Quem que está disposto a sair de casa agora, no meio de uma pandemia? Vocês chegaram a, conseguem perceber também um pouco desse apoio popular, Jana?
Então, o que a gente percebe, né, tanto pelo lado de quem está pedindo para reabrir, é muito do que o Átila fala. Eles estão pensando que vai abrir as portas e vai voltar para um mundo que não existe mais, né? Então, essa economia que a gente tinha antes, ela não vai ser igual. E o pessoal está um pouco com uma ilusão, assim, de que vai abrir as portas e, de repente, a clientela vai surgir. E a gente sabe que não é assim, né? Quantas pessoas que vão sair de casa para tomar uma cerveja sabendo que podem arriscar a sua vida, né? Quem que vai sair de casa para comer um PF sabendo que está arriscando a vida por isso? E sair comer uma batatinha frita, um hambúrguer? Talvez tenham realmente pessoas dispostas, ou vamos dizer, até um pouco ingênuas, né, que vão fazer isso, mas não vai ser a maioria da população, né? Pelo menos é o que eu espero, né? Uhum. Que não seja a maioria da população. Assim, a gente vê desse lado, tanto as pessoas que estão pedindo para reabrir, eles têm falado, a economia vai parar, os empregos vão parar e tal, tudo mais. Até a gente teve algumas críticas, assim, de pessoas falando que nós somos milionários, por isso que nós podemos fechar. Nós não podemos fechar, eu estou endividada em 120 mil com a Caixa já, eu não posso estar fechada, eu nunca me endividei assim na vida. Então, eu estou sangrando para poder... segurar isso aí, mas eu prefiro isso do que abrir minhas portas para uma pilha de corpos do lado de fora, que é o que a gente vai começar a ver daqui 2-3 semanas. A gente vai começar a ver colapso de sistema funerário, a gente vai começar a ver colapso de sistema de saúde. Eu vou abrir minhas portas para quem? Para cadáver? Eu não vou abrir, não tem condição, não tem como abrir.
Uhum. Inclusive, acho que é legal sobre essa questão de apoio público. Saiu pesquisa da Datafolha ontem, né, dia 20, daqui da data de gravação. Está dizendo que atualmente, de acordo com essa última pesquisa, então, 7 em cada 10 pessoas, né, 68%, apoia o isolamento horizontal, que é o que estamos vivendo. Não estamos em lockdown, isso é importante, né? Mas ainda tem maioria da população apoiando, mas já é uma queda, porque no início de abril o apoio para fechamento e isolamento horizontal era de 76%, então houve aí uma queda de 8% no apoio. E aqui a gente está num momento de a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque provavelmente tudo vai aumentar, os números vão começar a ficar cada vez mais assustadores, ao mesmo tempo que a gente sabe que é subnotificado, mas está aumentando essa pressão de reabertura. Eu acho que é bom, assim, falar dos números que eu tenho aqui para o pessoal, que Curitiba, do dia 1º a 15 de abril, para ficar só aqui em Curitiba, a gente quadruplicou os números de infectados, de pessoas em UTIs, de óbitos. Então, se seguir essa proporção, daqui a um mês a gente vai estar com 8 vezes mais, assim, de casos, e só vai aumentando, né? E pensando do lado de vocês, eu vou fazer essa como a minha última pergunta para a Ieda e para a Jana, vou pedir para a Ieda responder primeiro. Ieda, você como empreendedora, dona de bar, que tem seus funcionários e tudo, e que quer manter fechado, né, o seu negócio justamente por uma questão de preservação de vidas e saúde, o que você sente falta de apoio? Seja, você já falou algumas coisas aqui, mas agora é aquele momento que você diz assim, olha, no mundo ideal eu gostaria que isso aqui acontecesse, seja por questão de governo, seja por questão de sindicato, seja por questão de apoio de população. Imagina que o mundo ideal agora para o teu negócio continuar funcionando nesse período de pandemia.
Lockdown. Fechava tudo, absolutamente. Eu queria apoio moral, apoio da população. Eu queria que a nossa categoria se unisse, todos os comerciantes se unissem e pensassem de uma forma parecida, com mais responsabilidade, porque eu acho que é o que está faltando. Está havendo um desleixo, um descaso muito grande diante dos números. E então, meu mundo ideal seria esse, que a gente estivesse mais unidos nessa quarentena, levado mais a sério, para que os efeitos positivos dessa reclusão pudessem aparecer com mais solidez daqui a um tempo e a gente tivesse realmente segurança de abrir, né, de verdade. aos poucos, mas todo mundo junto abrindo de verdade. Isso, para mim, seria o ideal. E, claro, né, ter uma prefeitura, ter um poder público que tivesse, que não fosse tão em cima do muro, que não fosse tão escorregadio, sabe? Eu queria alguém com mais personalidade, com mais firmeza, sabe, para me sentir mais segura. E queria mais apoio, claro, do governo em termos financeiros, né, e que as coisas fossem mais fáceis, né, porque eu também já vou ter que enfrentar a papelada toda para pegar dinheiro emprestado. Uhum. Eu queria que isso fosse mais simples, né, que fosse levado em consideração que a gente está realmente em calamidade pública, e o que falta é que olhem para o mundo, né, o exemplo acontece mundo afora, quer dizer, o mundo todo está bichado, e a gente tem aqui a chance de fazer a coisa direito ainda e não tem apoio de fato para isso, né? O apoio do tamanho que a gente precisaria. Então, esse seria o meu mundo ideal, ter esse apoio moral, esse apoio financeiro, esse apoio ético, esse apoio de responsabilidade, de lutar pela vida mesmo, né?
Perfeito.
É isso que eu penso.
Jana, você assina embaixo, tem coisa para falar no teu caso, o que você esperaria?
Lista é grande, tá? Primeira coisa que a Ieda falou, do lockdown. Então, isso tem que ser definido. O prefeito tem falado que ele não determinou o fechamento, ele recomendou o fechamento. Enquanto ele falar que é recomendado o fechamento, parece que é uma decisão minha, ou da Ieda, ou de qualquer comerciante, isoladamente, fechar. E não pode ser assim, né? Tem que ser uma determinação, né? Hoje, inclusive, a gente, ali no pessoal do grupo, a gente acabou sabendo de um bar que abriu e teve uma grande aglomeração, acabamos ligando para a polícia para denunciar, né? A polícia disse para nós que não poderia fazer nada, porque não foi determinado o fechamento, e mandou ligar para a guarda municipal, a guarda municipal mandou ligar para a polícia. Ou seja, então, enquanto metade estiver fechada e metade estiver aberta, a gente não tem quarentena. E os nossos esforços aqui das pessoas fechadas, ele vai reduzir, ele não vai ter o efeito necessário. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, que se fale, não, o comércio vai fechar, né? E comece a traçar horizontes, ó, a gente está planejando o fechamento daqui até tal dia, daí no tal dia a gente vai rever essa posição. Da forma como está, a prefeitura fala uma coisa, o governo fala outra coisa, os municípios aqui da região metropolitana falam outra coisa, inclusive Londrina já abriu o comércio, e o que não adianta nada. Então, se uma cidade toma as medidas e a cidade do lado não toma, não funciona, tem que ser todo mundo. Então está muito cada um por si, assim, tanto as lideranças do governo, alguns sindicatos, estão muito todo mundo por si, e está faltando realmente uma liderança que unifique, né, e fale, não, essas medidas são para todo o país, todos os estados, todas as cidades, né, para a gente poder lidar com isso. Então, assim, a primeira coisa que eu falaria realmente é o lockdown, né, que está faltando, e ele precisa ser tomado quanto antes. As outras coisas, né, são as medidas econômicas, né? Então, a gente teve algum avanço sobre isso, mas a gente precisava de apoio para poder reduzir os aluguéis, né, numa forma que tivesse um equilíbrio, né, para também não falir o cara que tem o aluguel, né? Então a gente precisava de um apoio para isso, a gente precisava de postergação ou redução de impostos em todos os impostos que a gente paga, tanto na esfera municipal como na esfera estadual ou federal, né? Negociações de conta de água, contas de luz, não houve nenhum tipo de redução, eles só falaram que não iriam cortar luz para quem não pagasse, né? Mas enquanto você não paga, corre juro, né? Então, também é ruim. E essa liberação de crédito, né, que está sendo muito burocrática, enquanto parece na mídia, assim, saiu uma medida do BNDES, né? Então, a gente olha aquilo e fala, opa, então eu vou falar com a Caixa e vai sair. Só que você chega lá na Caixa, não é bem assim, né? Demora.
E desculpa, você tem que ir pessoalmente na Caixa, né? Não existe atendimento virtual em época de pandemia, ou tem?
Eles têm feito esse atendimento virtual, mas para quem tem conta na Caixa, né? Quem não tinha antes, uhum. Aí tá enfrentando um problema, né? De ter que ir lá e abrir, né? Também outros bancos também Sim, houve um período que anunciou, né, que os bancos não iam cobrar as dívidas, né, de quem tivesse endividado os empresários. Aí eu olhei aquela notícia e falei, opa, que massa, né? Liguei para a minha gerente e falei, ó, saiu uma medida aqui, vi que o Santander está participando, disse que não vai cobrar as dívidas. Ela falou, ah, não estou sabendo de nada. Por enquanto não chegou informação aqui, né? E eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa com um comercial que eu vi aí falando de crédito a 1%, que eu vou ligar lá pro banco e ele vai falar, ixi, rapaz, não tô sabendo de nada.
Sabe quem tá tendo muito apoio? As empresas grandes. Quem é grande mesmo consegue tudo bem fácil. Quem tá sofrendo bastante são os pequenos,
que são os que mais empregam e os que mais vão sofrer agora, né? Então, como, se eu não me engano, bancos tiveram ajuda também aí considerável do governo, enfim, né? E daí vai lá o Itaú dizendo, não, a gente aqui vai dar uma grana, daí banco vai dar, sei lá, 50 milhões de reais, 50 milhões é nada, né? Mas, complicado. Gente, eu acho que já queria agradecer, né, por passarem aí como é que tá a situação de vocês, queria parabenizar por todo o movimento e dar uma voz para vocês, eu acho que é super importante nesse momento, mas eu queria que vocês também fizessem duas coisas agora. Primeiro, explicassem, quem quiser saber mais sobre o movimento Fechados pela Vida, onde que pode ficar sabendo sobre isso, e também um recado para os empreendedores, aí, principalmente pequenos e médios de fora de Curitiba, que a gente tem ouvintes no Brasil inteiro, o que eles podem fazer, aqueles que estão com vontade de fazer a mesma coisa, por onde começar. Eu queria que muito que esse programa ficasse como um exemplo para que empreendedores de outras cidades também pudessem seguir. Então, Ieda, onde que pode saber mais informações sobre o movimento e o que dica que você dá aí para o pessoal de fora de Curitiba?
Então, a gente está com uma conta no Instagram, né, Jana?
Eu acho que essa resposta eu posso te atravessar?
Pode.
Desculpa.
Pode. Vocês então, se organizam aí do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu só...
Então, a gente tá com uma conta no Instagram, Fechados pela Vida, uma no Facebook também, e eu abri hoje especialmente o Twitter, que é Fechados Vida. Nas nossas redes, a gente tem um formulário para quem quer preencher o manifesto do movimento, né? E também o link público da carta para que a pessoa possa ler e tudo mais. A gente saiu aí, ficamos sabendo que citaram a gente na live do Galãs Feios, e a gente começou a receber mensagens de outras cidades, né, falando se o movimento era só de Curitiba, o que eles podiam fazer e tal. Eu acredito que a gente seria muito legal se essa iniciativa se replicasse nas cidades, né? E nós estamos disponíveis aqui, né? O pessoal pode ir falar com a gente para poder transmitir as experiências que a gente teve aqui na criação do movimento, como foi. Pode até compartilhar as artes, assim, pode vir falar com a gente, pode vir pelo Instagram, pode vir pelo Twitter, pode vir pelo Facebook, que a gente vai passando as experiências, e aí quem quiser ir replicando na sua cidade, seria muito legal a gente ter um apoio assim mais amplo, né?
Perfeito. E recados, então, para empresários de fora de Curitiba que queiram fazer a mesma coisa? Jana, quer pegar essa também ou passa para a Ieda?
Vou começar aqui, a Ieda completa.
Beleza.
Eu acho assim, nesse momento a gente tem que ter em mente que a prioridade é a vida das pessoas, tanto as vidas dos nossos clientes, dos nossos amigos, dos nossos familiares, a vida, né? Eu sei o que você, empresário, está passando, porque eu estou passando por esse inferno também. Tem dias que eu abraço meu marido aqui, a gente chora copiosamente, desesperado. Eu sei que você está passando por um inferno, mas um inferno maior do que esse que a gente está passando, de estar endividado, de não saber o que é futuro, é você ter uma pessoa que você ama enterrado num caixão sem velório, você não conseguir nem visitar um doente porque está isolado, a pessoa que você mais ama, você conseguir nem estar no momento da morte dela. Então esse é um inferno muito maior do que qualquer boleto que a gente tenha atrasado. Mas se a gente se unir, né, para fechar e pedir ajuda financeira, a gente vai conseguir sobreviver a isso, mantendo os empregos, mantendo as nossas empresas, mantendo os empregos. O governo precisa nos ajudar. É melhor que o governo se endivide do que a economia pare. Então, se você é empresário, tome essa posição nas suas redes sociais, publique pessoalmente, até se não houver um movimento como esse na sua cidade, publique o seu posicionamento na sua rede social, publique seu posicionamento para os seus clientes, porque quanto mais empresários estiverem pedindo o fechamento, mais essa voz cresce. Não precisa ser só um movimento aqui, que a gente criou aqui localmente, mas você pode usar suas redes. Eu fiz isso no meu bar, foi muito positivo, os meus clientes realmente aderiram, assim, no momento que a gente se posicionou. Então, se posicionem, a gente precisa de vocês.
Perfeito. Ieda, quer complementar?
Eu percebo que a gente tem muito mais, eu acho que o Fechados pela Vida está sendo muito mais apoiado. Olha que coisa incrível, notando assim, analisando o público, a resposta do público diante dessas duas situações, se manter fechado ou reabrir. Eu percebo que o público em geral está muito mais adepto do Fechados. Então, eu acho que se a gente realmente provocar esse movimento, e o recado da Jana foi muito bem dado, né, ela tocou em vários aspectos aí que eu endosso todos, de não ter medo mesmo, de ir fundo naquilo que você acredita, pegar na mão do teu... Pegar na mão não dá, né? Pegar na... simbolicamente pega na mão do teu companheiro de profissão, de labuta, chama ele para conversar e comece a encorpar essa ideia, sabe, se você acredita nisso. E é bem possível, eu tenho muita, muita fé que isso pode crescer bastante. Eu acho que já está crescendo, né? Eu acho que pode crescer ainda mais, e tomara que muita gente ouça a gente aqui e leve isso adiante. E o que eu quero dizer é que é um retrocesso se a gente ficar nessa lenga-lenga agora. A gente já passou tanto tempo fechados, então a gente devia fechar de vez. Esse é meu pensamento. Se é para sofrer, vamos sofrer todo mundo junto para passar o mais rápido possível. Sim. E eu acredito que a gente vai voltar para um mundo novo. E, como a Jana disse, a gente já está passando pelo pior. Eu acho que a gente vai chegar muito mais forte. Eu acho que quem conseguir, sabe, e tenha fé em si próprio, né, e lute de todas as formas, se manter em pé, se manter respirando, para quando tudo isso acabar, a gente estar prontos, né, para tudo. Eu acho que a gente vai ter vencido uma grande batalha. E outra coisa que me pega muito, assim, eu tô com a minha consciência muito tranquila de estar fazendo a coisa certa. Eu durmo, por incrível que pareça, eu consigo dormir, apesar de todos os meus problemas, eu consigo dormir porque eu sei que a gente está fazendo a coisa certa. Uhum. Em querer que tudo feche, né?
Sim, não, perfeito. Fala aí, Jana.
Assim, eu acho que a Ieda tocou num ponto essencial, assim, o movimento pra gente foi uma forma de ter esperança, sabe? De ter esperança que a gente não tá sozinho. Então, a gente começou a se unir e isso, assim, pessoalmente me deu muita esperança de que eu não tô sozinha no meu pensamento, tem mais pessoas que pensam como eu, sabe, foi uma coisa realmente de conseguir trazer um alento, assim, para essa dificuldade, esse desespero que a gente estava tendo de ler as notícias e ver que parecia que não, as pessoas não estavam preocupadas, não as pessoas, mas alguns órgãos específicos não estavam preocupados com a vida das pessoas. Então, para a gente, assim, o movimento foi muito importante para retomar nossas esperanças, né, que nós vamos conseguir juntos sobreviver a isso, assim. Então, para a gente, é isso que a Ieda falou, para mim, o mais importante agora é dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que eu fiz tudo que eu podia. Se eu for embora, eu sei que eu fiz tudo que o mundo pediu que eu fizesse.
Uhum, perfeito.
E uma outra coisa que eu penso também é que esse movimento está nos fortalecendo na categoria mesmo. Então a gente está vendo que a gente, para onde a gente pode ir. Eu acho que a hora que a gente sair disso, a gente vai sair ganhando em muitos aspectos, né? Ganhando na consciência, em primeiro lugar, de ter feito a coisa certa, ganhando no sentido de estar mais perto de quem é do mesmo ramo que você, que a gente pode fazer muitas coisas juntos. Então, eu estou muito esperançosa, né? Eu estou me sentindo, assim, dentro desse terror todo, muito feliz, te agradeço, Janaína, quando a gente começou a conversar, né, que a coisa chegou até aqui, e tô assim, tem dias que eu tô muito triste, tem dias que eu choro bastante também, mas...
Eu acho que estranho é não chorar nesse momento.
Né? É verdade. Uhum. Então, estamos aprendendo muito, 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 muito.
É como vale aquele mantra que tem sido muito forte nos últimos dias, né? Que todo mundo vai quebrar, né? Ninguém vai sair ileso disso aqui. A partir deste dado, deste fato que todo mundo vai quebrar mais ou menos, a gente entende que a economia se recupera, vidas não se recuperam. Então, quem puder, fique em casa. Se você não puder, se você tiver que sair de casa por qualquer motivo que seja, se cuide, e a gente espera que de fato comece a ter mais gente com tomadas de decisão mais claras e conscientes, para que quanto antes a gente se isolar para achatar a curva de contágio, mais rápido volta e não tem que fazer uma nova quarentena no futuro, a vida volta o mais próximo possível do normal, mas como o Átila também disse, o Átila virou o profeta, né, do Neja, né,
grande guia.
Exato, a vida nunca mais será a mesma, mas também não precisa ser um trauma pro futuro, né, então vamos aí aguardar. De minha parte, eu queria parabenizar vocês duas e todo mundo que está fazendo parte do Fechados pela Vida. De fato, me dá orgulho hoje em dia pedir desses restaurantes ou vontade de ir para esses restaurantes. Mostra também que numa cidade que tem esse perfil tão conservador e tão retrógrado aqui como Curitiba, tem gente fazendo coisa bacana aqui dentro e sendo consciente, querendo passar essa mensagem para frente. Então eu espero que também isso aí seja um movimento que mude boa parte da nossa cabeça, porque como até a Bic Miller estava falando hoje no Twitter, cara, vai ser difícil achar gente para trabalhar depois dessa pandemia, porque tá foda, ela tá ficando puta com todo mundo, eu também, então Curitiba vai ser uma cidade meio difícil de conseguir contatos, mas graças a vocês a gente tem algum pouco de esperança também. Então novamente parabéns. Os links vão estar todos obviamente no post na descrição desse episódio. Então, um grande abraço e eu espero e daqui a alguns meses ou semanas, não sei, poder visitá-las, né, nos seus lugares aí, que eu tô com saudade de sair de casa também. E comer aquele ceviche, Jana. Tô com saudade dele. Certo? Então, gente,
Valeu. Muito
obrigado novamente. E a gente vai terminar então dando tchau. Então, tchau, tchau, gente. Até mais. Dá tchauzinho também.
Obrigada, Ivan. Obrigada.
Valeu. Obrigada.
Mafalda, tchau, tchau. Mãe e Cosmos depois da pandemia. Vamos lá.
E todos os outros lá do Manifesto. Hein? Olhem a lista lá que todos eles são lugares muito especiais e merecem carinho.
Perfeito. Muito bom.
Fechados pela Vida.
Isso aí. Valeu. Half-Death.